Na verdade, está lá dois, mas é três. Uma oração apostólica. Vou continuar a falar com vocês sobre a oração de um apóstolo. Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 19. Vamos tomar a palavra de Deus e vamos ler em Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou no caminho da salvação. Diga, o Corinthians vai apanhar amanhã. Então, Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 19. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias, no céu e na terra, recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Amém. Amém, irmãos. Vamos acordar. Amém, amém? Entendeu ou não? Então veja só. Paulo, então, como eu tenho dito a vocês, ele está em Roma como prisioneiro. Ele está aguardando o seu martírio. Vocês sabem como Paulo morreu? Decapitado. Então, ele, Paulo, imagine, um homem que está aguardando a sua sentença para ser decapitado. Tá? Ele sabia que ia morrer. O modo como ele iria morrer, ele não sabia, mas sabia que iria ser martirizado. Ele ainda é capaz de orar por pessoas. E na sua oração ele não pede às pessoas que tenham o quê? Prosperidade financeira, que encontrem libertações, soluções mágicas. Como as orações dos apóstolos atuais, que geralmente quando oram, oram pedindo para as pessoas terem saúde financeira, portas abertas, aqueles milagres todos que nós já conhecemos. Por que eu estou pensando com vocês e gravando essas coisas, jogando na internet o áudio, sobre essas orações apostólicas? Porque através da oração dos apóstolos, nós podemos compreender sobre o desejo de Deus pela sua igreja. O que Deus quer que nós sejamos, o que Deus quer que nós façamos. E o apóstolo Paulo revela isso na sua oração, porque ele era um homem íntimo de Deus, cheio do Espírito Santo e queria orientar o povo de Deus. E ele era tão preocupado com a igreja e amava a igreja que ele orava por determinadas coisas. Agora, você repare bem que quando nós começamos a ler no verso 14, como é que ele começa? Por esse motivo. Então, qual é o motivo? O motivo, tá? O forte desse motivo está no versículo 13, que você pode ler agora. Que está assim. Vamos ler em voz alta, todo mundo? Vamos lá? Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês. Pois eles lhes trazem benefício. O motivo, então, é que Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso, porque eles estavam desanimando. Eles estavam ficando deprimidos. Você sabe que Paulo gastou 3 anos naquela cidade ensinando a palavra de Deus? Ele começou a igreja ali e ficou 3 anos naquele lugar, ensinando a palavra de Deus. Ele construiu a igreja lá, não um edifício, mas eu digo assim, a comunidade, a família de Deus, ele trabalhou para isso. E agora as pessoas tinham uma ligação muito grande com ele. E quando viram Paulo sofrendo daquela maneira, começaram a pensar, vale a pena continuar crendo? Olha a pessoa que ensinou a gente, olha o que ele está sofrendo, olha o que, ele não tem nada. Vocês se lembram que Paulo não tinha sequer condições de pagar um aluguel para viver em Roma antes de ser propriamente preso? Qual foi a igreja que enviou uma oferta para ele? Quem se lembra? Universal. Não. A Igreja do Poder Mundial? Não. A Igreja da Graça? Não. Assembleia de Deus? Não. Quadrangular? Não. Batista? Não. Filipenses? Não foram os filipenses? Ou não? Quem eles enviaram lá? Mas quem eles enviaram? Quem se lembra do cara que foi lá? Foi um tal, um nome estranho. E... Todo mundo começa a dizer, epa! Epafrodito, não foi? Não é isso? Não foi ele que levou a oferta para Paulo? Até Paulo falava assim, vocês não precisavam fazer isso, mas fizeram bem enviar uma oferta para mim, porque eu estava precisando. Na verdade, a igreja estava cuidando de Paulo, a igreja dos filipenses, mas a igreja de Éfeso não estava, não tinha mais nada para fazer. Paulo estava preso e ia para o corredor da morte. E eles estavam desanimados. Então, Paulo está dizendo assim, vocês não devem sentir vergonha, porque eu que os ensinei a andar no Evangelho, estou passando por isso. Isso é uma glória. Isso é uma glória. Você repare bem o que ele diz assim, ó. Eu lhes peço que não desanimem por causa do quê? Dos meus sofrimentos por vocês. Ó, por que sofrimento por vocês? Ele não é Jesus Cristo. Por que ele diz, eu estou sofrendo por vocês? Assim é o papel do líder. O líder não fica só comendo de gorduras das ovelhas. O líder não deve se preocupar em se enriquecer com as gorduras que a ovelha, que as ovelhas, o do rebanho de Deus oferece. O líder tem que sofrer pelas ovelhas. Ele tem que pagar preço. Ele tem que se arriscar. Porque ele é um depositário da verdade. O evangelho está na vida dele. E ele tem que ser o primeiro a colocar sua vida em risco ao falar das coisas de Deus. E Paulo está preso porque ele pregava a palavra de Deus. Ele não pregava, ele era contra a idolatria. As pessoas diziam que César era um Deus, mas Paulo dizia, não, só existe um Deus. E só existe um intermediário entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E Paulo pregava sobre a ressurreição. Paulo pregava sobre o arrependimento, Paulo falava sobre a esperança, Paulo falava sobre o Espírito Santo, e ele acabou sendo preso, perseguido, até mesmo pelos próprios irmãos, que se afastaram da fé e foram em cima dele. Mas, qual é o benefício que Paulo diz, porque ele diz assim, meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem o quê? Benefícios. Por quê? Qual era o benefício? Enquanto Paulo estava preso, eles estavam livres. Enquanto o mundo e o Império Romano focavam a sua atenção sobre o apóstolo, dizendo assim, nós acabamos com ele, Paulo está dizendo, o mundo está olhando para mim, o mundo está olhando aqui para a minha vida, dizendo, agora tudo está acabado, vocês estão livres para fazer o que deve ser feito. O versículo 14, então, diz mais alguma coisa sobre Paulo. Então, nós vimos que o motivo de Paulo orar qual era? Para que eles não desanimassem. Então, veja só, qual deve ser a oração que nós devemos fazer pelo povo de Deus? Nós devemos estar orando para o povo de Deus para que eles não desanimem. Não desanimem do quê? De sofrer por Cristo. Mas eu só ouço oração dizendo assim, se você vir hoje aqui, Deus vai te dar isso. Hoje Deus tem uma solução para você. Parece centro de macumba, gente. Que história é essa? Que confusão! Nós estamos completamente perdidos. E não é assim que funciona. O apóstolo Paulo diz, nós devemos orar, ensina pelo menos o texto, que nós devemos orar pelas pessoas para que elas não desanimem. Quantos irmãos você conhece que estão desanimados porque a vida não está andando do jeito que eles querem? O seu marido, a sua esposa, seus pais, seus filhos. Você olha para eles, eles não têm mais a mesma alegria que tinha antigamente com o Senhor. Não têm mais aquele fogo aceso que possuíam antes. Hoje eles estão levando meio no desleixo, com desdém. Apáticos estão diante de Deus. E nós sabemos que não devemos viver dessa maneira, porque nós não podemos tratar as coisas de Deus com apatia. Porque os verdadeiros adoradores adoram Deus em espírito e em realidade, em verdade. Eles sabem que Deus está presente e eles abrem o seu interior para Deus. Então, o verso 14, além de Paulo expressar então o motivo, ele diz, eu me ajoelho diante de quem? Do Pai. Paulo não precisava dizer que se ajoelhava diante de Deus. Bastaria ele dizer, olha, eu sempre oro por vocês. Mas por que ele diz, eu me ajoelho? Por que será que ele usa essa expressão? Eu me ajoelho diante do Pai. Eu quero que vocês entendam sobre o ato de se ajoelhar. O que significa se ajoelhar? Significa algumas coisas. Eu coloquei aí para vocês lerem. Ajoelhar significa o quê? Considerar a Deus como superior. Então, primeiro, qual é? Eu gostaria que todos falassem. Vamos lá. Qual é o primeiro? Então, quando eu me ajoelho, eu estou dizendo o Senhor é superior. Segundo lugar, ajoelhar significa o quê? Reconhecer a derrota pessoal e submeter-se ao vencedor. Significa que eu lutei tanto contra Deus na minha vida, mas percebi que perdi. Porque Ele é vencedor. Não adianta eu lutar contra Ele. Ele é soberano. Então, eu tenho que me render a Ele. Muito bem. Em terceiro lugar, o ato de se ajoelhar significa o quê? Reconhecer a fragilidade pessoal diante do Todo-Poderoso. Quando alguém se ajoelha, ele reconhece então que a sua pequenez, a sua debilidade, a sua fragilidade, a sua fraqueza humana diante de quem é Todo-Poderoso. Ninguém consegue praticar isso simplesmente tendo essas liçõezinhas na mente. É necessário que a pessoa tenha no coração uma convicção dada pelo Espírito Santo. Como ninguém pode ser cristão por opção pessoal, você tem que ser chamado por Deus. Você não escolhe o momento em que vai ser cristão. É Deus que determina, é agora ou nunca. Deus determina, é neste momento que eu estou chamando você. Você não pode dizer, não, lá para frente eu vou decidir, lá para frente eu vou melhorar, lá para frente eu vou melhorar, vou fazer. Você não vai. É Deus quem chama, é Deus quem determina. Ele é o Todo-Poderoso. Ajoelhar-se diante de Deus significa também o quê? Render-se aos termos daquele que deve ser temido, ou respeitado eternamente. Então, quando uma pessoa se ajoelha, significa o quê? Que ele está se rendendo aos termos. Que termos são estes? Deus começa a dizer para nós, o modo como eu vou tratar a sua vida é este. Eu não vou apitar mais, porque eu entendi que a minha missão neste mundo é servir a Deus. Ora, Walter, então eu vou deixar de ser advogado, vou deixar de ser professor, vou deixar de ser contador, vou deixar de ser piloto, vou deixar de ser pastor, vou deixar de ser o quê? Psicólogo? Não, você vai continuar sendo todas essas coisas. No entanto, você vai entender por que você é o que é. Por que você está onde está? Você vai viver a sua vida com respeito, com temor a Deus. Você não vai mais tomar decisões pessoais sozinho, você vai pedir que Deus participe de sua vida. E isso nos leva ao último ponto, porque ajoelhar-se significa o quê? Entregar-se ao arbítrio de quem é o Senhor ou dono. O que é entregar-se ao arbítrio? Significa entregar-se à decisão dele. O apóstolo Paulo diz, eu me ajoelho diante daquele que decidiu a minha morte. Não são os romanos que vão me matar. Quem me entregou à morte é Deus. Ou vocês não se lembram de Jesus? Muitas vezes se questiona, quem levou Jesus para a cruz? Algumas pessoas dizem assim, foi o diabo. Não foi. Ele nasceu para morrer na cruz. Não tem profecia sobre Jesus no Velho Testamento? Claro que tem. Jesus veio para pregar o Evangelho, falar a mensagem de Deus e depois morrer na cruz. O diabo tentou atrapalhar Jesus. Ou vocês não se lembram quando Pedro disse, em resposta ao que Jesus lhe disse assim, olha, eu vou para Jerusalém, eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E Pedro então levantou e disse, jamais nós vamos permitir isso. Eu não permito isso. E Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Você cogita das coisas aqui, da terra, e não das coisas dos céus. O diabo sempre vai colocar empecilhos no plano de Deus, mas o arbítrio de Deus, a decisão de Deus, o julgamento de Deus é que impera. Você duvida que Deus é o Senhor da história? Ele está no controle de todas as coisas. Há pastores hoje em dia que pregam que Deus não controla a história, que Deus pegou a história e deu na mão do ser humano e diz, vocês decidem o que vai acontecer ou não, mas não é verdade. Se nós fôssemos senhores da história, então as profecias de Deus seriam verdadeiras piadas. Mas Deus está dizendo tudo o que vai acontecer. Jesus falou sobre sinais antes da sua volta. E esses sinais já estão acontecendo. E eles estão se ampliando. E isso significa que Jesus está voltando. Então vamos ver, ajoelhar significa o quê? Vamos lá, do primeiro ao último, vamos ver, considerar a Deus como superior, reconhecer a derrota pessoal e submeter-se ao vencedor, reconhecer a fragilidade pessoal diante do Todo-Poderoso, render-se aos termos daquele que deve ser temido ou respeitado eternamente. Entregar-se ao arbítrio de quem é o senhor ou dono. Por que Paulo diz, eu me ajoelhei? O que ele quer mostrar com tudo isso? Paulo queria que eles seguissem o seu exemplo de respeito, submissão, rendição e humildade a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, quando vocês olharem para mim, eu não quero que vocês vejam uma pessoa derrotada. Eu não quero que vocês olhem para mim como uma pessoa fracassada, como uma pessoa que falhou na sua missão pelo fato de eu estar aqui sofrendo numa prisão romana. Pelo contrário, eu estou debaixo da decisão de Deus. Eu fiz o meu papel. Nós sabemos o que ele diz lá. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo não era uma pessoa desanimada. Eu acredito que Paulo chorava. Eu acredito que Paulo às vezes ficava perplexo com a situação. Mas ele não desanimava. Ele era submisso. Ele era uma pessoa que se rendia. Ele era humilde. Ele respeitava, ele temia a Deus. É por isso que as obras de Paulo se perpetuam. É por isso que nós desfrutamos dos seus escritos. É por isso que o Espírito de Deus pôde usar aquele homem. E nós somos contagiados com a sua vida. Nós somos influenciados com a sua vida. Paulo nos contagia. Paulo foi um grande homem de Deus. Paulo foi um tremendo servo de Deus. Além do mais, o apóstolo Paulo desejava que eles reconhecessem que eram filhos de Deus e não filhos de Paulo. Se vocês continuarem sofrendo tanto por mim, vocês vão perder a missão que Deus deu para vocês. Vocês têm que olhar para o Pai, como eu estou diante do Pai. Vocês têm que se submeter ao Pai, como eu estou me submetendo ao Pai. Quando eu encontro pessoas dizendo assim, não, você não deve aceitar o sofrimento, então você não sei o que você deve aceitar. Você tem que ir numa igreja para Deus resolver o seu problema? Vamos entender. Você vai numa igreja que tem lá 10 mil pessoas. São 10 mil pessoas. Aí de repente vem uma fila de umas 10 pessoas dando testemunho de vitória. O que é 10, o que são 10 para 10 mil? Significa então que a maioria não recebeu nada. Se o ambiente é um ambiente de vitória, não seriam 10, mas 10 mil teriam que receber o que foram buscar. Então Deus é mentiroso. Quando um pastor fica dizendo assim, irmãos, você tem que crer. Gente, vocês estão aqui porque vocês creem. Vocês não estariam aqui porque não creem. Mas o trabalho de Deus na vida de cada um é diferente. Pode ser que alguém hoje aqui saia curado desse lugar. Mas alguém aqui hoje talvez precise levar uma raspança de Deus. Talvez Deus está dizendo, se você continuar andando do jeito que está, se você continuar me tratando do jeito que você está tratando, se você deixar de se comprometer com as minhas coisas, como eu e você acordamos, eu vou ter que disciplinar você. Onde que Deus vai tocar? Se você gosta muito de dinheiro, possivelmente Deus vai começar a tirar o seu dinheiro. Deus começa a tirar sua alegria, seus amigos. Deus começa a fazer com que você encontre problemas dentro da família. Você começa a enfrentar uma desordem familiar. E Deus não tem o poder para fazer isso? Tem e faz. Aí, sabe o que você pode fazer? Você vai atrás de alguém que lhe diz assim, não, é o diabo, eu estou vendo o diabo. Imagine. Alguém está vendo o diabo e quem está agindo é a mão de Deus. Esses videntes evangélicos, eu tenho um pouco de pavor com eles. Primeiro, eles não conhecem a sua vida como deveriam conhecer. Deus tem um plano na sua vida, tem um plano na minha vida, e Aquilo que Deus faz na sua vida e o que Deus faz na minha vida irá complementar ou irá completar todo o trabalho dele no corpo. Quantas pessoas nós temos aqui? Vamos dizer, temos 10, muito mais que isso. Mas vamos dizer que tivéssemos 10. Deus tem um trabalho no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono e no décimo. De modo diferente. Vamos supor que no quinto Deus cura. No oitavo Deus abençoa financeiramente. Mas no segundo não. O segundo tem que aprender a viver dentro daquela condição que Deus está lhe dando. Quando ele aprende a viver naquela situação, aquele que recebeu tem que aprender, olha o que ele está passando. Eu não sou melhor do que ele. Deus está trabalhando de maneira gloriosa na vida dele, da mesma maneira que trabalhou na minha, me dando o que eu sonhava. Mas pode ser que em algum momento Deus tire daquela pessoa. Não é que tira desse e dá para o outro. Deus não é Robin Hood. Na verdade, o que pode acontecer é que Deus começa a levantar aquela pessoa de alguma maneira e derrubar o outro. Você nunca pode discordar do que a palavra de Deus ensina, que Deus honra os humildes e abate os orgulhosos. Além do mais, a Bíblia diz que Deus levanta alguns e joga para baixo outros. Deus faz o rico e Deus faz o pobre. Jesus chegou ao ponto de declarar o seguinte: terei misericórdia de quem eu quiser e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Como é que ele declara isso? Porque ele conhece o coração de cada um. Ele sabe as razões pelas quais você quer servi-lo. Ele sabe por que você está orando. Ele sabe o que você está buscando. Talvez você está buscando mais o sucesso do que o próprio Deus em sua vida. Algumas pessoas nesse mundo ficaram ricas. No entanto, a riqueza não os satisfez. Agora eles querem buscar um império. Você pode ter certeza, essa busca será fatal na vida dessas pessoas. Trará danos ao caráter, desconstruirá, se esse é o termo, a própria família. Criará uma desordem. Não é à toa que Jesus diz: busquem primeiro o reino de Deus e o modo como ele quer que vocês vivam. As demais coisas serão acrescentadas sobre as suas vidas. O que Paulo diz aqui então é o seguinte: vocês devem continuar comprometidos com Deus. O que Deus está fazendo na minha vida deve ser motivo de glória para vocês. Vocês devem olhar para mim e dizer assim: o nosso líder é um homem honesto. Ele está sofrendo por causa do Evangelho. E se ele está sofrendo por causa do Evangelho, nós devemos continuar a obra que Deus nos deu por intermédio dele. É isso que ele está dizendo. Não vamos pensar que o nosso fim será o mesmo dele. Mas vamos pensar que o nosso lugar na eternidade será o mesmo dele. De um jeito ou de outro, nós iremos para lá se fizermos a obra de Deus. Então, nós temos que estar comprometidos no mesmo grau de intensidade que ele está. Paulo se coloca de joelhos diante do Pai, com uma intensidade incrível, submisso. Porque Deus é o Pai. Ele chama Deus aqui de Pai. Porque Deus o está instruindo dentro daquela situação. E nós não podemos agir sem a instrução de Deus. Às vezes aquilo que você quer é só a sua emoção falando. E não é Deus que está instruindo. Você quer tanto sucesso, você quer tanto alcançar grandes coisas, e você não vai alcançar nada. Você sempre vai dar murro em ponta de faca. Você sempre vai bater com a cabeça na parede. Vocês estão comigo, gente? É que vocês estão muito quietinhos. Então, Paulo diz, não se abatam. Mas lembrem-se, o meu sofrimento faz com que vocês estejam livres. O mundo virou-se para mim. Então aproveitem, faça. Façam o que deve ser feito, o que deve ser correto. Então eles deveriam entender que o que está escrito no versículo 15, veja só, vamos ler o 14 e o 15 de novo. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Quem são essas famílias no céu e na terra? Os anjos e a igreja. Eu não reconheço isto como nações. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Está interessando isso, gente? Ok? Então, veja só. Ele diz, todas as famílias recebem o seu verdadeiro nome. E o seu verdadeiro nome é Pai. Na verdade, Deus deve reger e rege tanto o céu como a sua igreja na terra. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, o que ele disse? Mas antes disso, ele disse, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Não é isso? Deus elabora os seus planos. E eles vão se cumprir na terra. Se você não quiser se engajar nos planos de Deus, você passa. Porque Jesus disse, céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Agora, uma vez que nós entendemos o motivo pelo qual Paulo ora, para que as pessoas não desanimassem, uma vez que ele mostra seu caráter humilde, respeitoso e submisso a Deus, e diz, vocês devem se comprometer com Deus, acima de tudo. Ele é o dono, eu não sou. Não tenham vergonha do meu sofrimento. É engraçado isso. Se Paulo vivesse hoje em dia, o que ele falaria, hein? Pastores comprando uma fazenda atrás da outra. Nada contra, compra o que quiser. Mas se você investe tanto em fazendas e tanto em terras e tanto em bens e tanto... Você crê no céu? Como é que você vai pregar para as pessoas dizendo assim, irmãos, tudo vai ficar nessa vida. Você não vai levar nada para lá. Aí um irmão levanta, mas pastor, por que o senhor compra tanta fazenda, tanto boi? Por que o teu salário é tão astronômico? Intergaláctico. O senhor crê no céu? Até nós vimos outro dia, e é verdade, uma igreja enorme aqui no Brasil vendendo terreno nos céus, em pleno século XXI. E as pessoas compram. Imagine, o camarada ainda fala assim, você receberá um certificado sob o poder do sangue, hein? Como é que você pode comprar um terreno no céu? Ser sócio, ou melhor, ser proprietário de uma terra celestial. Significa com isso, em outras palavras, em outras linhas, que se você comprar uma propriedade de lá, Deus não pode descartar você, porque você é dono de uma propriedade. Se Deus descartar, ele tem que pagar você. Porque senão ele é ladrão. Esses caras estão metendo Deus no enrosco. É totalmente a falta de conhecimento teológico. Não leem a Bíblia, não estudam. O que eles mais querem é manipular pessoas. São os apóstolos atuais. Todo pastor agora quer ser apóstolo. Mas não ora nem como apóstolo. Nem prega como apóstolo. Então não são apóstolos. Primeiro, eles nunca viram Jesus face a face. Segundo, suas palavras evidenciam a falta de suas credenciais. Porque eles não têm uma mensagem equivalente a uma mensagem apostólica. Suas orações nos rádios apresentam mais conta bancária do que propriamente princípios que devem ser alcançados. Metas que devem ser alcançadas, desafios que devem ser buscados. Porque o povo está desesperado. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que Jesus falou. Nós estamos entrando no princípio das dores. Vai ser um período de sofrimento. E você vai buscar na igreja o quê? Você trate de educar seus filhos no caminho de Deus. Trate de se posicionar em Deus, porque se você não tiver uma vida forte em Deus, você vai fracassar. Isso é verdade. Então, sobre o que Paulo ora? Vamos lá. Que eles fossem o quê? Que eles fossem fortes por meio dos recursos divinos. Espiritualmente fortes. Eu não vejo ninguém orando, irmão, em nome de Jesus, sejam espiritualmente fortes. Eu só vejo assim, vocês precisam ser ricos. Outro dia um pastor grande aqui em São Paulo estava dizendo assim, Deus não quer você pobre, porque quando você é rico, você ajuda mais a igreja. Chegou ao ponto de dizer, vocês não podem ter muitos filhos, porque muitos filhos empobrecem. Se ele é um homem tão ousado, por que ele não vai pregar isso para os árabes? Que tem 6, 7, 8, 10 filhos. Vai lá evangelizar. Você vai ver o que acontece. Ou não é? Eu estou agradando? Em segundo lugar, qual é um outro ponto da oração de Paulo? Que por meio da fé, Cristo vivesse em seus corações. Paulo está pedindo que Cristo viva em seus corações por meio da fé. Em terceiro lugar, que a habitação de Cristo os levasse tanto a se enraizar como a se, não é alicarçar, viu? Alicerçar no amor. Alicarçar, não. Alicarçar significa, vai alicarçar o sapato. Né? Então, veja só, alicerçar-se no amor. Então, Paulo pede três coisas nessa oração. Qual é? Que eles fossem espiritualmente fortes, que Cristo vivesse em seus corações e que eles fossem enraizados e alicarçados. Alicerçados no amor. Então, vamos lá. Primeiro, o que, que nós devemos fazer diante disso? Busque os recursos divinos, a fim de se tornar espiritualmente forte. Veja lá o versículo 16. Vamos ler de novo? Em voz alta? Vamos ou não? Sim ou não? E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Esses recursos que eu coloco aqui são o quê? São as riquezas que fazem parte da glória de Deus. Não é isso, ó? E peço a Deus que, do quê? O que você está lendo aí? Olha na Bíblia, não olha para os meus olhos verdes, não. O que está escrito na Bíblia? Vamos. Peço a Deus o quê? A riqueza da sua glória, que está na glória, que provém da sua glória ou esplendor. E quem traz essa riqueza? O Espírito Santo. Então, nós servimos um Deus que é cheio de glória. Cheio de glória e esplendor. E é um Deus que possui riquezas incontáveis. No entanto, nós não experimentaremos todas as riquezas incontáveis de Deus nesta terra. Mas nós as experimentaremos em toda a sua plenitude na eternidade. Esta terra não merece experimentar toda a riqueza de Deus. Nem o seu próprio povo que vive aqui, porque nós temos tendências pecaminosas. Ainda que Deus nos dê alguma coisa, e Ele faz isso, em alguns momentos o Senhor supre nossas necessidades, ou às vezes nos dá até mais do que imaginamos. Mas até isso não se pode comparar com essa riqueza incontável que Ele preparou, que os olhos sequer viram, que ouvidos ouviram. O que Ele preparou para aqueles que o amam. No entanto, diferente daqueles que creem na glória de Deus, o homem mundano troca a sua glória pela infâmia da idolatria. Ou não é? Não é isso? O que é que Paulo fala lá em Romanos 1? Que as pessoas, conhecendo a sua glória, não glorificaram como Deus, mas transformaram Deus em criaturas, répteis, aves. Disseram que Deus é isso. Figuras humanas. E a estas coisas prestaram o quê? Serviço, culto, adoração. E nós sabemos que no Salmo 115 está escrito que muitos dos ídolos feitos pelos homens, quando tem uma imagem humana, tem olhos, não veem, tem boca e não falam, tem ouvido e não ouve, tem pé e não anda, tem mão e não apalpa. Tem roupa que não orna. É umas roupas estranhas, já viu? Enfim. Todo aquele que é liberto ou libertado desse espírito idólatra deve se manter firme em Deus para que não volte mais à idolatria em todas as suas variações. Paulo está preocupado que aquele povo idolatre. Algumas pessoas falam assim, o nosso líder está doente, então Deus não está... Você adora mais o líder do que Deus? Vocês olhem para mim. Como vocês me enxergam? Como um instrumento levantado por Deus para ensinar vocês a palavra dele, os seus caminhos. Mas nós somos iguais, somos irmãos. Eu não sou melhor que vocês na fé. No entanto, Deus me deu uma condição, uma capacitação talvez maior que muitos aqui. Justamente para que eu exerça a minha função. E Deus me deu a condição para buscá-lo, para estudar mais, para entrar mais fundo e entender melhor a fim de compartilhar com vocês. Deve existir no meu desejo o desejo de compartilhar com vocês o desejo de Deus. A vontade dele. Deus quer compartilhar sua mente, os seus caminhos. E Deus vai usar a minha vida. Mas eu sou tão conservo de Deus como vocês. O respeito que vocês têm por mim não deve ser por título, porque nem pastor eu gosto de ser chamado. Vocês devem me chamar pelo nome. Irmão Walter. Eu sou pastor, ou estou como pastor, pela vontade de Deus. Mas quando vocês me ouvem falar das coisas de Deus, vocês respeitam o meu ministério, porque vocês percebem que Jesus está usando a minha vida, de alguma maneira. Espero que esteja assim. Mas vocês não podem me colocar no lugar dele. Porque eu sou integralmente substituível. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu hoje estou. Eu não sou, eu estou. Eu estou lutando para estar em Cristo. Eu estou lutando para estar na palavra de Deus. Para viver como escravo da palavra de Deus e da igreja dele. Então o que eu sou? Eu sou só uma voz. Eu não tenho poder nenhum. Se existe um poder aqui, é o poder do Altíssimo que envolve a todos nós. Quando eu começo a falar das coisas de Deus, quando vocês engrenam com os pensamentos do Espírito de Deus através de mim, o ambiente muda. Mas se vocês começam a olhar ao redor, pensar em outras coisas, nós também mudamos o ambiente para pior. Porque eu não tenho poder nenhum de convencimento, de persuasão. Se existe uma luz, se existe um carisma, se existe um brilho aqui, se existe um ser que persuade, que convence, é um Espírito Santo que está em mim e em você. Quando você age como um verdadeiro filho de Deus, você influencia quem está ao seu lado. E a sua atitude me dá mais capacitação. Porque aumenta o meu desejo de oferecer. E quando nós damos, mais recebemos. Quando você dá de si para mim e eu dou de mim para você, imagine o que nós não estamos recebendo. Esse momento aqui não é para que eu me satisfaça com alguma oratória, algum discurso. Eu sei integralmente o que eu estou fazendo. Eu não quero reunir aqui milhares de pessoas para me sentir feliz. Pode ter 10, 200, 100, 2, 3. O meu entusiasmo pela palavra de Deus e por Deus é o mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com as variantes da idolatria. Alguns idolatram sua igreja. Eu gostei muito do que aquele fulano falou, mas eu estou na minha igreja há tantos anos. Não, você tem que sair de lá porque você está morrendo. Mas você não sai porque é idólatra. Você não está buscando crescimento e transformação. Alguns pastores falam assim, tem que mudar. Primeiro você tem que analisar o que é mudança. E quando você avalia alguma mudança, você tem que avaliar quais serão os resultados dessa mudança. Elas serão carnais ou espirituais? Elas conduzirão as pessoas a Deus ou a algum elemento qualquer? Vamos transformar nossa igreja num show, uma mudança. As pessoas adorarão a Deus ou ouvirão o cara do baixo? Olha como ele toca, meu. Olha o guitarrista, olha o tecladista, olha aquele cantor, meu. Quando ele canta, ó. Oh. Não precisa ninguém cantar aqui para nós começarmos a orar e o fogo descer. Está tudo errado. O povo de Deus não pensa. Se o Roberto Carlos vier aqui e dizer assim, Jesus Cristo, as pessoas vão começar assim, aleluia! Eu já vi isso. A presidente Dilma fez um discurso usando a Bíblia, toda a igreja aplaudiu, deu glória a Deus, chamou de irmã, de serva de Deus, como serva de Deus, se ela nem em Deus crê. E ela vai pagar caro por ter usado a palavra de Deus, sendo uma pessoa do mundo. Espero que Deus a perdoe e que ela se arrependa de ter cometido este sacrilégio. É preconceito? Não. É defesa da verdade. É apologia. Além do mais, neste mundo nós sofremos perseguições e injustiças. Quando você quer viver uma vida agradável a Deus, nem mesmo os irmãos entendem você ou querem entender. E se você não estiver espiritualmente forte, você cede, você nega a sua fé. Então, se nós sabemos que os recursos infindáveis de Deus estão na sua glória e vêm pelo Espírito Santo, como é que nós podemos ser espiritualmente fortes? Só quando nós queremos viver para a glória de Deus, não tem outro caminho. O apóstolo Paulo declarou o seguinte, Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que é fazer tudo para a glória de Deus? É permitir que Deus seja Deus e possa agir como Deus. É permitir que Ele seja quem é e revele o seu poder. Você nunca será espiritualmente forte só lendo Bíblia. Você nunca será espiritualmente forte só frequentando igreja. Você nunca será espiritualmente forte recebendo orações. Você nunca será espiritualmente forte orando no monte. Você nunca vai ser espiritualmente forte jejuando 7 dias por semana. Isso é tolice. Você só se fortalece no Senhor quando você toma uma posição de viver para a sua glória e não para os seus interesses pessoais. Jesus foi claro nesse sentido quando disse: aquele que busca os seus interesses não tem a vida. E eu já expliquei que viver para a glória de Deus não significa que você tem que deixar de ser o profissional que é, de estudar o que está estudando. Não! É que Deus quer estar interferindo na sua vida. Ele quer estar orientando você nos seus afazeres, nas suas atividades, nos seus desejos, nos seus pensamentos. Só pode seguir Jesus e obedecê-lo quem o ama. E quando uma pessoa ama a Deus, perceberá quão grandioso é o seu amor dentro de sua vida. Por isso, por meio da fé, permita que Cristo viva em seu coração. No versículo 17, a parte A diz o quê? Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Qual é a finalidade, então, de nos enraizarmos e nos alicerçarmos em Cristo? Para que Ele possa viver em nós. Quando Paulo diz que Cristo deve habitar em nós, o termo habitar significa que Ele deve governar. Porque Deus o fez o quê? Senhor. E nós lemos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, porque Deus estabeleceu assim, ou não é? Por que Paulo diz que você deve permitir que Cristo viva em você por meio da fé? Porque ninguém consegue permitir que Cristo viva dentro dele, tendo como base o quê? A história ou a teoria? Ou a própria religião? Às vezes você pega alguém dizendo assim: ah, eu acho que eu preciso ir para uma igreja para melhorar. Mas eu encontro pessoas que dizem assim: desde que eu fui na igreja, minha vida deu uma piorada. É, que nem fala aquele mineiro bruto: se não melhorar, pioreia. Se não piorar, é melhora. Então, não significa que você estando numa igreja, você vai melhorar sua condição material. Mentira. Na verdade, quando Paulo diz, você tem que crer e entregar a Cristo o governo do seu coração. Entregar a Ele para que Ele seja o administrador, o gestor. Aquele que indicará os caminhos. É por isso que você se dobra diante de Deus em oração. É por isso que você se ajoelha para declarar que Ele é o Senhor de sua vida. Você não é mais o dono do seu nariz. E quando Deus começa a dirigir nossas vidas por meio de Cristo, nós passamos a conhecer os pensamentos e os caminhos de Deus, como disse Isaías, que são mais altos, mais elevados do que os nossos pensamentos e caminhos. Jesus disse certa vez, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Em João 14, 23. Então você imagina, veja o que está escrito aí. Quando uma pessoa recebe uma revelação acerca da minha pessoa, significa o quê? Que ela me amou, porque ela foi atingida pelo amor do Pai. Mas isso não é tudo. Significa que esta pessoa, quando ela me ama, o Pai vai amá-la. Quando você ama Jesus, Deus te ama. Quando você não ama Jesus, Deus não te ama. Quem ama Jesus, ama a sua igreja. Quem ama Jesus e a igreja tem o amor de Deus. E quando você ama Jesus e tem o amor de Deus, Jesus e Deus, a Trindade vai habitar dentro de você. E não é só habitar, perceba o verbo. A Trindade vem viver com você, em profunda cooperação e aliança. Significa que Deus diz, olha, eu desci ao seu nível. Eu estou habitando dentro de você. E nós vamos cooperar um com o outro. Eu tenho uma missão para você. Portanto, conheço os meus desejos. Eu sei as suas necessidades. Confie em mim. Eu sou o seu Deus que anda com você. Isso é poderoso. Mas isso não significa nada para aquele que levanta um pacote de fotografia agora na hora de orar. Que traz as fotografias aí. Você trouxe o óleo. Danha, levanta o óleo. Quem quer comprar água? O milagre está na água do rio. Está no tijolinho. Quando Paulo está dizendo, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que ser espiritualmente fortes, Jesus tem que governar suas vidas por dentro. E por fim, que a vida de Jesus no seu coração o leve tanto a se enraizar como se alicerçar, agora acertei, se alicerçar no amor de Deus. Versículo 17b diz o quê? E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Por que Paulo está pedindo que nós tenhamos raízes e alicerces no amor? O que significa isso? Como é que você pode... Ó, você se enraiza em Cristo e você some. Quando você se alicerça em Cristo, você some. Significa o quê? Que existe uma mistura. Significa que ele captura sua vida em amor. Significa que ele toma a sua mente. Ele se torna o proprietário da sua mente, dos seus pensamentos. Essa é a linguagem de Paulo. É impossível conhecer a Deus se não formos capturados pelo seu amor. É necessário tê-lo vivo dentro de nós. O cristianismo não é uma experiência histórico-teórica, ela é experimental. Às vezes, quando nós nos reunimos, eu vejo muito bem quem está próximo de Deus e quem não está. E até agora eu poderia sair daqui apontando o dedo. Acorda! Por muitos anos eu aprendi a olhar nos olhos das pessoas. e ver onde elas estão. Elas estão olhando para mim, mas o seu olhar de super-homem está atravessando a parede, indo para lugares longínquos, distantes. Seu olhar é penetrante. Quando Deus começa a habitar em nós, Ele vai gradativamente tomando conta de nós. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Você vai se rendendo, vai se submetendo, você vai aprendendo e Ele vai tocando você. Ele vai gradativamente preenchendo todas as medidas. É por isso que Paulo usa aqui, no versículo 18, que vocês compreendam, a mente de vocês esteja tão debaixo do poder de Deus, que vocês se rendam em toda medida para Ele. O amor de Deus vai enchendo você em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Isso não é difícil entender. É uma linguagem poética. Deus domina o que está diante dos seus olhos. Deus domina o seu relacionamento com Ele. Deus domina o seu mais íntimo. Deus domina o seu alcance. Quando você compreende o amor de Deus, então você começa a ser desafiado a entregar a Ele tudo que você é. E tudo que você tem. Significa que nada escapa do seu olhar. Nos céus, tudo está entregue a Ele. Todas as medidas, largura, comprimento, altura e profundidade, tudo está sob o seu controle dentro dos seus domínios. O apóstolo Paulo diz, irmãos, vocês são o templo do Espírito Santo. O que ele estava dizendo com isto? Que nós estamos dentro do domínio de Deus e Ele quer nos dominar em toda largura, comprimento, altura e profundidade. E isso serve tanto para a família do céu como para a família da terra. Quando leio as palavras de Paulo nesse texto, eu sou levado a pensar no que ele próprio disse aos cristãos de Roma, no capítulo 8, quando ele diz, pois tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada! Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja nas palavras de Paulo, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É inimaginável onde o amor de Deus pode alcançar. Se você estiver em águas profundas, eu estarei lá. Quando passares pelo fogo, eu estarei lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Esse cristão sim tem fé.
E não aquele que entra numa corrente desesperada. Pastor, faz uma oração especial. Mentira! Você não pode depender da oração de homens. Você deve confiar em Deus. A partir desta data, meu irmão, tome uma posição e diga: Senhor, eu quero que o Teu Espírito inunde a minha vida. Eu quero experimentar das riquezas da Tua glória. Eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus. Eu quero ver o Senhor nos meus negócios, nos meus estudos, nos meus relacionamentos, nos meus momentos de diversão. Eu quero estar contigo e quero que Tu estejas comigo. Nós temos que ser amigos, Senhor. Eu quero ser teu amigo. Enfim, como eu gostaria que as orações apostólicas fossem como as de Paulo, nos dias atuais, e que nós alcançássemos essas coisas como meta, ou como metas, a fim de que pudéssemos viver para agradar a Deus e viver para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.